feitos apenas 12,5% dessa tarifa imposta hoje. É o caso, por exemplo, de celulose, é o caso, por exemplo, dos pescados.
Mesmo diante da nova escalada tarifária, representantes de setores produtivos seguem defendendo que o governo priorize a negociação com os Estados Unidos e evite, neste momento, a aplicação da lei da reciprocidade. A avaliação de entidades empresariais é de que uma retaliação comercial pode ampliar os prejuízos para exportadores brasileiros. O presidente da Associação de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, acredita que a sobretaxa vai comprometer ainda mais a competitividade com fabricantes norte-americanos.
O que tira a nossa competitividade são os 25 anteriores, porque o resto do mundo tem uma média aí de uma tarifa de 15%. Lógico que isso pode variar. O Canadá e a China têm mais. Mas isso, o Brasil ficou com uma tarifa de 25% e o mundo com uma média aí de 15%. Então, esses 10% de diferença é o que tira a nossa competitividade para o resto do mundo. No caso dos Estados Unidos, não. Agora nós vamos ficar com 37,5% de diferença. Como existem fabricantes concorrentes aos nossos lá nos Estados Unidos, isso é um grande problema.
Enquanto isso, o governo reforça medidas para reduzir os efeitos da taxação. Nesta semana foi lançado o programa Brasil Soberano 3, que disponibiliza 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas. Entre os setores contemplados estão justamente alguns dos mais atingidos pelas novas barreiras comerciais, como máquinas, aço, alumínio, indústria automotiva, madeira, além de áreas consideradas estratégicas, como fertilizantes, fármacos, minerais críticos e têxtil. A expectativa do governo é que as linhas de financiamento ajudem empresas a preservar investimentos, manter empregos e ampliar mercados. De Brasília, Igor Cardim.
A palavra ou as palavras-chave, né, Ricardo Garcia, é ampliar mercados. Essa tem que ser a principal ação neste momento, não só por parte do governo, mas também por parte dos setores exportadores brasileiros. Né, porque a gente tem, é claro, conversado com muita gente, inclusive aqui no CBN Madrugada, e é fato que para você redirecionar uma exportação é muito mais fácil se for uma commodity, se for minério de ferro, se for petróleo, se for um produto do agronegócio, é muito mais fácil você direcionar para outro local. No setor de máquinas e equipamentos, que é o que a gente estava destacando nessa reportagem, já fica mais difícil, porque muitas vezes as máquinas, os equipamentos já são feitos quase que sob medida, né? É um pedido específico lá dos Estados Unidos, de uma determinada empresa que vai para lá, e aí é muito difícil, é mais difícil você encontrar um outro comprador. Então este é um complicador. Por isso que o representante do setor estava destacando aí que os nossos produtos perdem competitividade quando o governo americano aumenta as tarifas. Sempre é bom lembrar, né, Ricardo Garcia, que essas tarifas de importação, o Tesouro americano é que está faturando com essas tarifas, mas ganha diretamente, porque na hora de importar, né, quem está pagando isso é o importador americano. Então ele comprava uma máquina brasileira. Vamos imaginar que ele comprava uma máquina brasileira por $100. Máquina barata, né, Ricardo Garcia? Só para dar o exemplo aqui. E essa máquina, de repente, que não tenha nenhuma taxação, passou a ter uma taxação de 35%. Então, o importador americano, em vez de pagar 100 para levar essa máquina, ele vai ter que pagar 135. É ele que está pagando mais, pagando pro Tesouro americano. Então, ele comprava por 100 e vendia lá para os interessados por 120, vamos imaginar, né, Ricardo Garcia? Mas se ele vai comprar por 135, ele não consegue mais comprar, porque ele não vai conseguir vender por 150, por 160. Então, por isso é que os produtos brasileiros perdem essa possibilidade de entrar lá nos Estados Unidos quando aumenta a tarifa. Agora, eu estava dizendo aqui que o governo americano ele fatura mais com esse aumento, mas no final das contas, e é impressionante que o presidente Donald Trump não esteja percebendo isso, no final das contas, o tiro sai pela culatra, está saindo, porque está aumentando a inflação nos Estados Unidos. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala dos produtos que agora estão nas exceções, mas que já foram sobretaxados também, né? A questão da carne, que é usada lá para o hambúrguer, o café, o suco de laranja, os calçados também, né? No final das contas, acaba entrando um pouco mais de produtos com essa tarifa elevada. E o importador lá nos Estados Unidos é obrigado a repassar esse preço para o consumidor interno lá nos Estados Unidos. Isso, obviamente, que gera inflação por lá, gera um problema para o presidente dos Estados Unidos, porque é só olhar os dados de pesquisas lá, como a popularidade de Trump vem caindo, não só por conta dessas tarifas, mas também por questão da guerra, na guerra no Oriente Médio, e ele prossegue, né, como se não houvesse amanhã. Então vamos aguardar. Essas medidas retaliatórias também devem ser adotadas com muito cuidado, né, por essa reciprocidade, porque a gente tem destacado aqui, o Brasil é uma potência regional aqui na América do Sul, na América Latina, mas não dá para a gente bater de frente com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos são a maior potência mundial. Né? Então, não são o nosso, neste momento, principal parceiro comercial, mas são o segundo. Né? A China é a nossa principal parceira, mas logo na sequência vem os Estados Unidos, que são a verdadeira potência ofensiva. Né? Se a gente buscar um pouquinho aí da teoria das relações internacionais, potência ofensiva, que tem capacidade de impor a sua vontade aos demais. Né? Essa é a situação dos Estados Unidos. O Brasil pode ser caracterizado, em partes, como uma potência defensiva. A gente tem uma certa capacidade de evitar que a vontade dos outros seja imposta a nós. Mas, em alguns momentos, do ponto de vista econômico, essa questão fica complicada, porque temos que nos dobrar ao que, neste momento, está fazendo o presidente dos Estados Unidos, prejudicando lá dentro a sua economia e prejudicando também os nossos exportadores e também, obviamente, em consequência, a nossa economia, a nossa balança comercial, a questão também da entrada de dólares aqui, que segura a inflação, porque quanto mais a gente vende lá para fora, mais dólares entram aqui no Brasil. A gente sempre fala, né, Ricardo Garcia, que é que nem laranja, né? É um produto, a moeda, né, o dólar, que é a principal moeda ainda no mercado internacional, é um produto também. A gente pode interpretar dessa forma. Então, quando entra muito dólar aqui no Brasil, o que acontece com o preço deste produto, né, entre aspas? Né, ele cai. Né? Então, é importante que a gente venda cada vez mais, que entre mais moeda estrangeira, não só por conta das vendas, mas também por conta dos investimentos na Bolsa de Valores. Né? Há uma movimentação muito conjunta da Bolsa de Valores com o valor do dólar, né? Diariamente, porque a Bolsa de Valores hoje, em São Paulo, a B3, cerca de 60% do dinheiro que gira na B3 hoje é dinheiro que vem de fora, é investimento externo. Então, normalmente, obviamente que pode acontecer exceções, mas normalmente, quando a Bolsa sobe, é só olhar lá que o dólar caiu. Por quê? Se a Bolsa subiu é porque, né, entrou bastante dólar aqui, os investidores estão apostando nas nossas empresas e tal, aí é só olhar, normalmente o dólar cai. Porque aumenta a quantidade de dólar, o preço cai. Por isso que eu falo que é que nem laranja, né, Ricardo Garcia? Você vai lá na feira, né, aquela safra maravilhosa de laranja, tem um monte de bancas de laranja lá vendendo, o preço está lá embaixo. Agora, cai uma chuva tremenda, ou então uma seca, né? Acabou com a safra de laranja. Você entra lá na feira, tem uma barraquinha só lá vendendo laranja. Ah, aqui que acontece? O preço vai lá para cima. É a principal lei da economia, da oferta e da procura. Né? Se você tem muita procura e pouca oferta, o preço vai lá para cima. É que nem o guarda-chuva, né, Ricardo Garcia? Aí o guarda-chuva tem que levar em consideração também, né, o momento. Você vai lá no centro de São Paulo, por exemplo, tá aquele dia assim meio, né, que você olha para o céu e não tem nenhuma chance de chuva. Aí você vai lá querer comprar um guarda-chuva, vai numa banca ali e tal, entra numa loja lá, quanto é que tá o guarda-chuva? Quando não há possibilidade de chuva. Ah, deve estar o quê? Uns 20 reais, Ricardo Garcia? Dá para comprar um guarda-chuva, né? 20 reais. Agora olha para o céu, começa a trovejar, começa a chover. Ah, aí a procura vai aumentar, né? O número de gente querendo comprar guarda-chuva vai aumentar. E a quantidade de guarda-chuvas é a mesma. O que vai acontecer com o preço do guarda-chuva? De 20 vai pular para 35. Não tenho dúvida nenhuma. Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova tarifa de 12,5% imposta pelo governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros foi uma forma de retomar na marra as chamadas tarifas recíprocas derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Em entrevista à Band News TV, o ministro criticou o tarifaço e classificou a medida da Casa Branca como injustificada e unilateral. A Enel protocolou a manifestação final no processo administrativo da Agência Nacional de Energia Elétrica, que pode resultar na cassação da concessão da distribuidora na região metropolitana de São Paulo. No documento, a empresa afirma que a ANEEL utilizou critérios que nunca foram formalizados entre as duas partes durante o processo. A apuração na agência foi aberta após falhas generalizadas na distribuição de energia e demora no restabelecimento do serviço na Grande São Paulo em 2024. A EPR, que administra rodovias no Paraná e em Minas Gerais, venceu o leilão de concessão da rodovia Regis Bittencourt, que conecta São Paulo a Curitiba. O desconto na tarifa básica de pedágio ofertado pela companhia foi de 22%, superior aos percentuais oferecidos pelas rivais Arteris e Motiva. Cerca de 29 mil veículos trafegam pela via diariamente, principalmente ônibus e caminhões. Na última partida da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o Remo por 3-0 em São Paulo. Em jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo e Vitória empataram em 0-0. Pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio perdeu para o Bolívar por 3-2 na altitude de La Paz, capital da Bolívia. No horário de Brasília, 00:33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada.
Desta sexta-feira aqui no CBN Madrugada, nós vamos a Brasília, vamos falar de eleições. E o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele ameaçam uma reaproximação. Quem traz para a gente as informações é a Samantha Klein.
Há dois dias da convenção que vai confirmar Flávio como candidato do PL à presidência, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou um vídeo em que diz aceitar as desculpas do senador. A reaproximação, considerada estratégica para a campanha, foi alinhada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e por aliadas como a senadora Damares Alves e a governadora do DF, Celina Leão. Na publicação, Michele disse que todos cometem erros e que o gesto de Flávio tem valor. Ela também indicou que vai ingressar na campanha.
Aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando o PL Mulher, e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida.
Flávio afirmou que os desentendimentos devem ser superados e pediu o apoio da ex-primeira-dama. Chamou a atenção, no entanto, que numa live da noite dessa quinta ele não voltou a citá-la. A presença de Michele na convenção também não é aguardada. Isso porque, segundo aliados, ela não pode se ausentar de Brasília porque é responsável pelos cuidados do marido, que cumpre prisão domiciliar. Conforme o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o movimento será fundamental por obter mais apoios na direita e centrão. A pré-campanha de Flávio, porém, está enfrentando dificuldades para formar alianças. Entre as principais baixas deverão estar a Federação PP, União Brasil e Republicanos, partidos que deverão optar pela neutralidade.
Importantíssima essa aproximação, porque esse desentendimento estava afastando os outros partidos de nós. Estava afastando, porque se a gente não se entende em casa, o camarada desanima.
Para o cientista político Murilo Medeiros, o pedido de desculpas arrefece a crise, mas não encerra o desgaste construído nas últimas semanas e que afetou os públicos considerados independentes, os evangélicos e as mulheres.
E o timing da publicação desses vídeos também chama atenção, porque eles surgem logo depois de pesquisas indicarem que a exposição pública desse conflito estava produzindo custos elevados para a campanha de Flávio. Isso naturalmente leva parte do eleitorado a questionar se o gesto agora foi motivado por convicção ou por necessidade eleitoral.
A reaproximação também traz fortalecimento para Michele, que vinha ganhando a pecha de traidora entre os aliados mais radicais do bolsonarismo, mas também poderá resultar em mais espaço para a ex-primeira-dama, com a eventual retomada da presidência do PL Mulher. De Brasília, Samantha Klein.
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dá para sentir, né, o alívio nas palavras dele, né, quando há esse gesto, né, ainda que os dois não tenham aparecido numa foto, se abraçando e tal, né, dá para perceber que é uma declaração lida da Michele, preparada e tal, de alguma forma, né, perceberam que o fogo amigo está prejudicando e muito a candidatura, então ameaçam essa reaproximação. Mas como quem está acompanhando as notícias percebeu já que a situação é muito complicada na candidatura do Flávio Bolsonaro, e não é somente por conta destas questões, né? A gente voltar um pouquinho atrás aí, o Paulo Figueiredo, né, lá dos Estados Unidos, um dos principais assessores, está sempre lá com o Eduardo Bolsonaro, né? Foi a público lá numa transmissão pela internet, com palavrões, dizendo que a mulher não sabe votar. Quer dizer, tudo isso, obviamente, que mina a campanha. Como também, obviamente, as relações do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro do Banco Master, a questão da rachadinha que vai ter que ser explicada, né, logo mais nos debates, porque com certeza isso virá à tona, né? Então são muitas questões que terão que ser respondidas, e não à toa o Centrão está se afastando. Uma das frases que a gente conhece lá de Brasília, né, Ricardo Garcia, é aquela ideia de que o Centrão não segura alça de caixão, né? ao menor sinal de que a coisa não está boa, eles começam a se afastar. E esse é um aspecto bastante negativo da nossa política, né? Do ponto de vista da governabilidade, tem esse aspecto também. Acaba, de uma certa forma, favorecendo a aprovação de questões importantes. Não há dúvida nenhuma, né? Projetos do Poder Executivo, quando um grupo de partidos se une em prol dessas questões. Não há dúvida nenhuma. Agora, se a gente olhar realmente do ponto de vista cívico, do ponto de vista de uma política realmente com P maiúsculo, com legendas que tenham um programa que seja reconhecido pelos seus eleitores, um programa que tenha alguma coerência, obviamente que a situação é extremamente preocupante. Porque o Centrão, né, esses partidos que estão, neste momento, se afastando do Flávio Bolsonaro, a gente sempre lembra aqui, não é, Ricardo Garcia, está no centro, justamente porque é o lugar mais próximo de ir para a direita ou para a esquerda, dependendo da conveniência do momento. Né? Progressistas, União Brasil, Republicanos, o próprio PSD do Gilberto Kassab, né? Até pouco tempo o Gilberto Kassab era secretário em São Paulo, do Tarcísio de Freitas, e ao mesmo tempo o partido tem 3 ministros no governo. Então o eleitor olha para isso e não consegue entender, né? Todas essas situações. Isso é ruim para a nossa política, porque os partidos, as legendas, são importantíssimas, né, no sistema eleitoral, no sistema político, porque são justamente os partidos que permitem a aglutinação de anseios que sejam não conflitantes, mas coincidentes. Então uma parcela da sociedade vai se juntar àquele partido, a outra àquele, para ter os seus anseios defendidos no Congresso Nacional, né, nas assembleias, nas câmaras municipais. Mas infelizmente aqui no Brasil fica difícil, né? É por isso que há necessidade de financiamento público de campanha, né? A gente tinha financiamento privado anteriormente, aí, né, com todos os escândalos que aconteceram, perceberam que não dava. Né? Não dava para manter o financiamento privado, porque as empresas, era o famoso toma lá, dá cá, né? Empresas colocavam o dinheiro na campanha, mas depois tinha o dá cá, né? Tudo que a gente viu aí de sujeira que aconteceu, né? Principalmente recentemente, ou no passado não tão recente, no Petrolão. E aí, por conta disso tudo, né, em vez de criarem mecanismos, ferramentas para se evitar o caixa 2, se evitar esse tipo de corrupção, não. Ah, não vai ter mais financiamento privado. Agora é só financiamento público. Aí partido virou um negócio. E é um negócio da China, né, Ricardo Garcia? Porque os partidos, por exemplo, PL, né, que tem mais deputados, vai receber lá 800 milhões de reais, uma coisa assim, o PT 600, 700 milhões de reais, né, porque são 5, 6 bilhões de reais, né, do nosso dinheiro, no meu, do seu, Ricardo Garcia, do seu ouvinte CBN, que vai para os partidos, que são entidades privadas. Se transformou num negócio ter um partido hoje no Brasil. E, infelizmente, o eleitor, ele olha para esses partidos e, tirando algumas exceções, né, é muito difícil identificar, muitas vezes, até qual que é o espectro ideológico daquele partido. Porque hoje ele está aqui, amanhã está lá. Aquela história da política que você olha para cima, a nuvem está de um jeito. Quando você olha, já está de outro jeito. Isso é ruim. Isso é ruim. Mas o fato é que o Centrão está, né, pelo menos neste momento, abandonando a campanha do Flávio Bolsonaro. E quem tem mais detalhes é a Rani Veloso.
Depois da falta de apoio da Federação União Progressista de Ciro Nogueira, agora tudo se encaminha para o Republicanos de Marcos Pereira aderir à neutralidade no primeiro turno das eleições à presidência da República. Flávio Bolsonaro esperava o apoio das legendas do Centrão, que estão cada vez mais distantes após as desconfianças sobre o suposto envolvimento do pré-candidato no escândalo do Banco Master. De acordo com fontes ouvidas pela CBN, líderes do Republicanos, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ex-ministro de Lula, Silvio Costa Filho, pressionam para para que a sigla seja liberada no Nordeste. Já em São Paulo, há uma divisão. O governador, candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, quer a coligação com Flávio. Mas, no geral, o sentimento é que Flávio todo dia se atrapalha com o caso Master e que o projeto dele não é ideológico e sim de família. Sobre o novo fato que veio à tona, nesta quinta, o PT acionou a Polícia Federal e o PSOL a Procuradoria-Geral da República para que sejam investigadas notas fiscais de R$1,5 milhão emitidas pelo escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro a empresas ligadas a Daniel Vorcaro do Banco Master. O escritório de Flávio emitiu duas notas de R$500 mil em abril do ano passado para acompanhar em consultoria e canceladas no mesmo dia. Uma terceira nota, também de R$500 mil, foi emitida dois dias depois e paga pela Contábil Correia, empresa de Rogério Lourenço Novo, que assumiu a direção da Copenhagen. A representação pede o aprofundamento das apurações sobre a origem e o destino dos recursos, além de checar a real prestação dos serviços e a possível ligação com os pagamentos de Vorcaro ao filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o que disse o deputado petista Lindbergh Farias.
Quanto mais o Flávio Bolsonaro fala, mais se enrola. Aquele dinheiro lá, que eles dizem que era pro filme, mas não era pro filme, era pra campanha do Flávio, era pra sustentar Eduardo Bolsonaro, era pra campanha contra o Brasil. Aquele dinheiro começa a cair na conta lá do Texas em março. Só que em abril é um outro recurso, diretamente pro escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro. Ele é o único proprietário desse escritório de advocacia. Nós queremos e o Brasil exige explicações.
Nas redes sociais, Flávio Bolsonaro afirmou que a relação é completamente legal e privada, classificando as notícias como uma tentativa de vincular falsamente seu nome ao Banco Master. O senador disse que se recusou a atuar para a Copenhague e acusou órgãos do governo de vazamento ilegal de dados fiscais com fins eleitorais.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas, não foi o meu caso.
Rogério Lourenço Novo afirmou que contratou o escritório de Flávio Bolsonaro para clientes da Contábil Correia, mas questionado sobre quais clientes foram atendidos, alegou ter mais de 200 e não se lembrar. Em nota, a Contábil Correia negou qualquer ligação com o Banco Master. De Brasília, Rani Veloso.
De Brasília para São Paulo, Pedro Pupulin tem informações sobre a formação das chapas na esquerda.
Os partidos de esquerda que compõem as chapas ao governo de São Paulo e ao Senado pelo Estado já definiram com quais siglas ficarão as primeiras suplências das pré-candidatas Simone Tebet e Marina Silva. Pelo acordo entre as legendas, a suplência de Tebet ficará com o PT, enquanto a vaga de suplente de Marina Silva será de um nome do PDT. Os partidos que pleiteavam as vagas eram PT, PSB, PSOL, PDT, PV, PCdoB e Rede. A disputa acirrada por essas vagas aconteceu porque Simone Tebet e Marina Silva lideram as pesquisas de intenção de voto ao Senado e porque há um entendimento interno de que elas poderão reassumir ministérios do governo Lula caso o presidente se reeleja para seu quarto mandato no Palácio do Planalto. Caso estas expectativas se confirmem, os suplentes assumirão as vagas de Tebet e Marina no Senado. Alguns nomes avaliados para a suplência de Tebet são, por exemplo, Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Laio Moraes, ex-chefe de gabinete de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. A suplência de Tebet ficará com o PT, porque o partido entende que não foi contemplado nas chapas ao Senado, reivindicando este posto. Em relação à suplência de Marina, a vaga ficará com o PDT, porque o partido não foi contemplado nem nas chapas ao Senado e nem na chapa ao governo de São Paulo. O pré-candidato do PT, Fernando Haddad, terá como seu vice na disputa o ex-ministro Márcio França, do PSB. O PDT também teria sido fundamental para a formação das chapas quando apoiou a pré-candidatura de Marina Silva ao Senado. A vaga estava sendo pleiteada por Márcio França, que preferia disputar o Senado. Contudo, a coligação de esquerda conta com 7 partidos. O PDT somou seu apoio ao do PT, PSOL e Rede e, portanto, formou-se maioria na coligação para sacramentar Marina no cargo, deixando Márcio França na vice de Haddad. Segundo interlocutores do PT, a definição dos nomes para as duas suplências será feita após 5 de agosto, data limite para a realização das convenções partidárias. De São Paulo, Pedro Pupulin.
Essa questão da suplência dos candidatos ao Senado é um problema, né? Confesso que eu não sei qual é a solução, mas eu tenho consciência de que é um problema. Porque quem acompanha a política já há um bom tempo deve saber que boa parte dos senadores que lá estão neste momento, cerca de 20%, né, dos 81, né, vai oscilando, né, cerca de 20%, 16 senadores não receberam sequer um voto, viu, Ricardo Garcia? Um voto. Estão lá, são senadores, representam o Estado, né, que a gente sempre lembra aqui, o senador ele é o representante do Estado, os deputados são representantes da população do Estado, por isso que o número de deputados varia de acordo com a quantidade de gente que mora naquele Estado, né? Então os deputados são os representantes diretos da população, dos eleitores, e o senador é representante do Estado, por isso que são 3 para cada Estado, independentemente do tamanho do Estado, da população desse Estado, são 3 por Estado. E 16 senadores hoje estão lá e não receberam nenhum voto, porque os partidos têm essa prerrogativa de colocar o suplente. E aí a gente sabe o que acontece, né, Ricardo Garcia? Né? A própria reportagem aqui deixou claro a possibilidade, né, de repente, de Simone Tebet ou Marina Silva, se forem eleitas, né, deixarem o Senado e voltarem a ser ministras, e aí assume o suplente, que ninguém sabe quem é. Né? Ninguém sabe quem é. Normalmente é alguém de interesse do partido. Né? A gente noticiou na semana passada, por exemplo, né, o PL definindo lá a candidatura do Márcio Canella ao Senado do Rio de Janeiro. Quem que é a suplente do Márcio Canella? É a mãe do Flávio Bolsonaro. Só isso. Rogéria Bolsonaro. É a mãe do Flávio. Então, eu não posso afirmar aqui categoricamente, mas... A chance de repente, se for eleito o Márcio Canella, ele ser puxado para algum cargo, né, Ricardo Garcia, ministro ou secretário, pode acontecer. A gente não sabe quem vai ganhar a eleição agora em outubro, né? Pode ser chamado para uma secretaria de um estado, e aí deixa o Senado, e quem que assume a cadeira? A mãe do 01, do 02, do 03, 04 não. É assim que funciona. Agora, como resolver isso? Confesso que não sei exatamente qual seria a melhor solução, né? Mas que isso não me parece viável e justo, não tenho dúvida nenhuma. Porque você tem lá uma pessoa representando um estado da federação que não recebeu um voto sequer. A gente não sabe se tem capacidade, né, para essa representatividade. Né? Mas vamos aguardar, saber se em alguma reforma política isso possa ser alterado, mas acho difícil, porque é o tipo de solução que está agradando, né, aqueles que lá estão. Né? Eles têm essa possibilidade de, né, colocar quem eles quiserem ali no Senado, independente dessa pessoa receber votos ou não. Faltam 6 minutos agora para 1 da madrugada. O Felipe Igreja de Brasília tem informações sobre os números das contas das estatais brasileiras. Olha, tem várias delas que são extremamente deficitárias. A situação dos Correios é a mais gritante. Um déficit aí no ano passado, se não me engano, passou de 8 bilhões de reais, que vai aumentando ano a ano, e isso, obviamente, traz muitos problemas para o Tesouro, como nos informa o Felipe Igreja.
O desempenho das empresas estatais brasileiras piorou nos últimos anos. Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, o conjunto das estatais registrou déficit primário equivalente a 0,05% do PIB em 2025. A título de comparação, havia superávit de 0,06% do PIB em 2022. Mas, nos últimos três anos, houve registro de déficits. Considerando as informações de 2026, na comparação em 12 meses, o déficit primário das empresas estatais já chega a 0,07% do PIB no mês de maio. Os números constam do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho. O documento chama a atenção para os efeitos dessa deterioração sobre o Tesouro Nacional. No caso das estatais que dependem diretamente de recursos públicos, o risco é a necessidade de novos aportes e suplementações orçamentárias. Já entre as empresas que não dependem diretamente do Tesouro, o problema pode reduzir a capacidade de gerar lucros e dividendos para a União e, em casos mais graves, levar à necessidade de novos aportes de capital. O levantamento da IFE mostra que o problema não está concentrado em uma única empresa. Entre as estatais dependentes, aparecem sinais de deterioração em companhias como Codevasf, CBTU, Embrapa e Ebser. Já entre as não dependentes, os casos que mais chamam a atenção são dos Correios, da Engepron e da Infraero. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, reforça que o alerta é importante, porque qualquer problema com as estatais pode prejudicar o equilíbrio das contas públicas, que já passam por um longo período de déficit.
Na verdade, nos últimos 13 anos, a gente registrou déficit primário. O governo gasta mais do que tem, mais do que arrecada em tributos e impostos. E as estatais, algumas chamam a atenção e que se colocam como ameaça ao equilíbrio fiscal se dependerem de socorro do Tesouro Nacional. E é o caso dos Correios, da Infraero, da Engepron. São empresas que merecem atenção porque podem agravar uma situação que já é muito delicada para o Tesouro Nacional e para o contribuinte brasileiro.
Outro ponto de estrangulamento das contas públicas pode ser o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Segundo os dados da IFE, a medida pode reduzir em 190 bilhões de reais os recursos recebidos pela União dos governos estaduais ao longo dos próximos 30 anos. O PROPAG reduz os juros reais das dívidas dos estados com a União para uma faixa de 0 a 2% ao ano. E das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao PROPAG. O programa também permite o refinanciamento do saldo devedor em até 360 parcelas, com a União, portanto, deixando de receber no período de 30 anos mais de 190 bilhões. De reais. De Brasília, Felipe Igreja.
Meia-noite 58, de Brasília, nós vamos ao Rio de Janeiro. Pedro Bonenberger tem as informações sobre o adeus a Luiz Carlos Barreto.
Familiares, amigos e admiradores se despediram nesta quinta-feira do cineasta Luiz Carlos Barreto. O velório foi realizado no Palácio da Cidade, na zona sul do Rio, e ficou aberto ao público, que pôde prestar as últimas homenagens. Barreto morreu nesta quarta, aos 98 anos. Dezenas de coroas de flores foram enviadas por instituições como a Academia Brasileira de Cinema, o Museu de Arte Moderna e o Canal Brasil, além de colegas e outras personalidades. Na cerimônia, a filha do cineasta, Paula Barreto, afirmou que o maior legado deixado pelo pai é o amor e a capacidade de promover o diálogo.
Acreditava piamente no cinema como uma cura. O cinema tem o poder de mudar o seu dia. Eu acho que a maior mensagem que o pai deixa é uma mensagem humana. Acho que ele gostaria que a população brasileira tivesse mais amor no coração, menos radicalismo, menos rancor, mais empatia.
O também cineasta Bruno Barreto, filho de Luiz Carlos, lembrou que foi o pai quem ajudou a popularizar o gesto de erguer a taça da Copa do Mundo, tradição hoje reproduzida pelas seleções campeãs.
Começou em 58, por causa do meu pai. E meu pai estava fotografando o Bellini ali com a taça e tinha muito fotógrafo na frente dele. Aí ele disse pro Bellini: levanta a taça, Bellini, levanta a taça. E aí ele fez a foto, e a partir daí passou, virou um hábito de toda a Copa do Mundo, o capitão do time levantar a taça.
Nascido em Sobral, no Ceará, em 1928, Luiz Carlos Barreto começou a carreira como fotojornalista, antes de se tornar um dos principais nomes da produção cinematográfica do país. Ao lado da produtora Lucy Barreto, fundou a LC Barreto Produções, responsável por alguns dos maiores sucessos do cinema nacional. Entre eles estão Dona Flor e Seus Dois Maridos, que por décadas foi a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, Bye Bye Brasil, O Que É Isso, Companheiro, indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, Última Parada 174 e Lula, O Filho do Brasil. Barreto também participou de obras fundamentais do cinema novo, como Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, na qual atuou como diretor de fotografia e foi coautor do roteiro de O Assalto ao Trem Pagador. Como diretor, assinou o curta Congada e, ao lado de Eduardo Escorel, o documentário Isto é Pelé, lançado em 1974. O corpo do cineasta foi cremado no Memorial do Carmo, no Caju, na zona norte da capital. Do Rio de Janeiro, Pedro Bonenberger.
Uma da madrugada, vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a Câmara Americana de Comércio no Brasil divulgaram uma nota em que criticam a nova tarifa de 12,5% anunciada pela Casa Branca. As entidades afirmam que a medida agrava as condições de acesso das exportações brasileiras ao mercado norte-americano. Segundo a Anshan, a tarifa vai atingir cerca de 3 mil produtos brasileiros, que somam 12 bilhões e meio de dólares em exportações por ano. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de mais de 135 milhões de reais em bens de executivos apontados como responsáveis por prejuízos ao Rio Previdência. Segundo a ação movida pelo Estado, a autarquia perdeu os recursos após investir 150 milhões de reais em um fundo cuja carteira era fortemente concentrada em ações da Ambipar. A Espanha decretou emergência nacional por causa da onda de calor extremo que atinge o sul da Europa. Na França, milhares de pessoas tiveram de deixar as próprias casas. Segundo dados de satélite do sistema EFES analisados pela agência France Press, 2026 já é o segundo ano com a maior área queimada na União Europeia desde o início da série histórica, há 20 anos. Três bombeiros morreram nos últimos dias, dois na França e um na Itália. Nesta quinta-feira, as temperaturas ultrapassaram os 40 graus em algumas regiões da Europa. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:04. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais sobre os dados que foram divulgados nesta quinta-feira, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E o nosso contato é com a professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Jaqueline Signoreto, que é líder do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar. Professora Jaqueline, muito bom dia, é sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão.
Bom, temos vários dados aqui, né? Queria começar com a questão da queda do número de homicídios, né? Pela primeira vez, a meta de redução dos homicídios que está prevista ali na Política Nacional de Segurança foi atingida. O estudo mostra que o número de mortes violentas intencionais, que são os homicídios dolosos, morte decorrente de intervenção policial, lesão corporal seguida de morte, também latrocínio, esses números caíram 8%, foram um pouco mais de 40 mil casos, e é um dado aí, o número absoluto, né, a taxa, na verdade, 19,1 a cada mil habitantes, é a menor desde 2012. O que pode explicar essa queda, professora Jaqueline?
Pois é, a gente tem várias novidades, né, no anuário este ano. Uma delas que eu considero, assim, uma notícia muito boa, embora ela ainda, né, tenha um gosto amargo, mas são 15 anos aí de investimento, né, em políticas públicas para redução de homicídios. Então, em algum momento, né, quando o homicídio começou a crescer ainda na década de 2010, 2015, por aí, houve um esforço, né, de todo mundo que pesquisa o tema, das organizações sociais que lidam com o tema, e de sensibilizar os governos para a relevância, né, da redução de homicídios. Então, nós temos aí uma trajetória de longo prazo, né, que parece que tem surtido efeitos, né? Então, isso é um dado positivo, embora, lógico, será necessário ainda melhorar muito, né? Mas o fato da gente ter conseguido estabelecer uma inflexão nessa curva é muitíssimo importante, né?
Certo. Isso tem mais a ver com a questão da repressão, com a questão policial, da questão judiciária, ou envolve questões sociais, professora?
Uhum. Então, tudo que, né, que diz respeito à produção de segurança, como em outras políticas sociais, nunca tem uma causa só, certo? É sempre muitos fatores que vão contribuir, né? Seja para o crescimento desses indicadores, seja para o decréscimo, né? Então, a gente, pelos dados que estão trazidos no anuário, né, o que a gente vai poder ver? Um aumento do investimento, né, ao longo dos anos em segurança pública. Então, do governo federal, dos estados, mas os entes que mais aumentaram seu investimento são municípios, né? Então, quando o município aumenta o investimento em segurança pública, isso vai ter um efeito muito importante, porque o perfil, né, da vítima de homicídio no Brasil é o jovem, né? O jovem mais vulnerável, né? E principalmente pessoas negras, né? Então, há um componente de racismo aí que é super importante. E quando os serviços públicos da prefeitura conseguem se aproximar dos jovens, né, isso tem um efeito protetor importante, né? Mas tem também o fator de que as próprias organizações criminais no Brasil estão mudando de patamar, elas estão se tornando mais profissionalizadas, né, e estão transmitindo, vamos dizer, realocando os seus negócios também para uma esfera mais organizada. Quer dizer, então a gente está comemorando a redução da violência, mas tem um fator aí, né, preocupante também, de que o crime está atingindo um patamar, né, de elite, né, de lavagem de dinheiro, enfim. Então, isso é bastante preocupante. Agora, o fator que contribuiu pouco, eu acredito, é a reorganização do trabalho policial, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha no Brasil policiais sérios, policiais que trabalham com, né, com verdade, que acreditam no que estão fazendo e tal. Mas o que a gente tem visto, assim, que os dados do anuário estão mostrando para nós, é que a parte que menos favoreceu, né, e que menos se atualizou nesse percurso aí é a polícia, né? A polícia continua violenta e a polícia continua direcionando todos os seus esforços para o crime de rua, né? E o crime de rua está caindo. O que está aumentando? Feminicídios, né? Que é uma coisa que o policiamento ostensivo tem muita dificuldade de lidar, né? Não é um policiamento que está focado em redução de homicídios, ele está focado em criminalidade de rua, e a criminalidade de rua está caindo, né? Então, está aumentando a violência contra a mulher e estão aumentando os golpes dados com celular, rede social, né? E também não é um assunto, né, que o policiamento de rua consegue combater.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com a professora Jaqueline Senhoreto, que é professora de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos. Professora, em que medida a desigualdade social e não a pobreza de forma absoluta aumenta os índices e os níveis de violência? Aí a gente pode falar não só no Brasil, mas em outras sociedades também, né?
Não se trata da pobreza em si, né? Mas sim da desigualdade de acesso, né? Então a gente está falando aqui, os homicídios caíram, mas mesmo caindo, né, o perfil das pessoas que morrem de morte violenta no Brasil ainda é um perfil bastante desigual, né? Nós estamos falando ainda, né, de pessoas negras. Então, vamos dizer assim, o homicídio contra pessoas brancas caiu muito mais do que o homicídio contra pessoas negras, né? Então, veja, mesmo o fator protetor, né, das políticas públicas, e a gente mesmo podendo colher números favoráveis, eles são mais favoráveis para a população branca. E para a população negra, né, a velocidade da queda, né, ela é menor, né? E se a gente olhar também, por exemplo, para a população carcerária, né? Então a gente teve um aumento da população carcerária, né? Isso também ao longo dos anos aí, e hoje a gente tem uma situação de superlotação, né, em quase todos os estados das penitenciárias, que é uma coisa muito séria, muito grave, né. Mas quando a gente vai olhar o perfil de pessoas que estão nas penitenciárias, não são criminosos, né, que praticam crimes sofisticados, né. A gente tem um perfil de pessoas que é presa, né, por tráfico de drogas, mas de pequenas quantidades. Então, vamos dizer assim, é quase que o, né, vamos dizer, o funcionário, né, do tráfico, e não, na verdade, os patrões e os grandes chefes, né? Então, toda essa desigualdade social, a desigualdade do funcionamento da polícia, a desigualdade do acesso à justiça, né? Quem consegue ter um advogado, quem consegue, enfim, inclusive, empreender, né? Nessa mudança da modalidade, né, dos crimes, a gente está falando de uma classe criminosa, vamos dizer assim, que está ascendendo socialmente, né, mas quem ainda está sendo punido, né, são aquelas pessoas que estão na base, né, dessas empresas ilegais, né, do crime organizado. Então, essa estratégia ela tá mostrando também muitos limites para nós, né, porque se de um lado a gente tem alguns crimes que estão refluindo, né, os crimes mais sofisticados são os que estão aumentando, né, então aqueles que exigem um conhecimento de informática, que exigem um planejamento, né, maior, enfim, esse tipo de criminalidade é que está, né, que continua persistindo no Brasil, enquanto a criminalidade mais violenta está caindo.
Sim, estou vendo aqui um dado que acho que é importante a gente destacar também, que tem a ver com a violência contra a mulher, uma queda de 5% na quantidade de estupros, é a primeira baixa do indicador desde a pandemia, porém, estou aqui com a reportagem feita aqui na CBN, mostrando que pode haver uma subnotificação, já que houve uma alta de notificações de estupro nesse mesmo período na plataforma digital do Ministério da Saúde. O que você pode falar sobre esse assunto? Em que medida essas ações que o governo federal, ou mesmo o presidente Lula, tem falado bastante sobre a questão da violência contra a mulher? Você enxerga ações realmente do governo nesse sentido?
É um assunto super delicado, Galvão, porque assim, a violência contra a mulher está aumentando, né? E, ao mesmo tempo, enquanto os feminicídios, né, estão sendo mais notificados, né, há um maior registro das mortes contra mulheres como feminicídios, o que permite, né, ter um direcionamento das políticas públicas para cobrir isso, a gente está vendo também, na parte do feminicídio, que as medidas protetivas decretadas pela justiça, né, elas estão sendo mais violadas. Né? Então, isso é um dado importante, que também revela a desigualdade, né, a dificuldade de acesso à justiça das mulheres no Brasil. Né? E também o fato de que são mulheres negras que são mais vítimas de feminicídio do que mulheres brancas. Então, tem aí uma conjunção, né, de classe, raça, gênero, que é bem importante. Né? Mas você me perguntou especificamente do estupro, que é um tema bastante delicado para a gente tratar. Por quê? A gente sabe, né, que dos estudos de pesquisadoras que vão às delegacias da mulher e fazem trabalho de campo e tentam registrar isso, a gente percebe o seguinte: quando se trata de um estupro de vulnerável, pessoa menor de 14 anos, né, então a gente tem um registro mais frequente desse tipo de violação, né, e às vezes tem municípios no Brasil que não tem um preparo, né, que não tem uma delegacia da mulher ou que a delegacia da mulher não tem um equipamento, não tem gente suficiente, não tem preparação. Né? Então, a gente saindo dos grandes centros, o que a gente vai encontrar, né, é um atendimento muito precário para as mulheres que são vítimas de todos os tipos de violência, mas a violência sexual em específico, né? Apenas 30% dos municípios brasileiros têm um serviço especializado, né, para atender esse tipo de coisa, tem centro de referência contra a mulher. Então, assim, quando a gente sai dos grandes centros, de fato, registrar um crime sexual é uma coisa muito difícil. Né? Então, pode ser que o registro, né, essa queda tenha a ver com uma queda da confiança, né, no trabalho policial. E aí, a gente tem que levar em conta também a desigualdade, né, dos recursos que as polícias civis contam no Brasil em comparação com as polícias militares. As polícias militares sempre têm um crescimento do investimento, né, e a polícia civil, delegacia da mulher é polícia civil, né, tem tido historicamente um declínio do investimento, né. Então, isso é preocupante, porque a gente dá muita importância, né, para o policiamento feito pela polícia militar e pouca importância para o policiamento feito pela polícia civil. Mas o atendimento da vítima a investigação é feita pela polícia civil. Né? Então, a gente precisa repensar um pouco esse equilíbrio de gastos, né, e essa valorização profissional. A gente, embora seja um tema, né, que o governo federal aumentou o seu investimento, tem estados que diminuíram o investimento, né? Então, o estado de São Paulo, por exemplo, é um estado que teria todas as condições de aumentar o seu investimento, mas ao contrário, ele diminuiu o investimento. Né?
Certo.
Então, muitas vezes, aquilo que o governo federal faz não combina com aquilo que os estados estão dando prioridade. Né? O legislativo bate cabeça com o governo federal o tempo todo. Né? Então, às vezes, a gente tem aumento de investimento de alguns setores e redução de outros. Né? Então, isso é bastante preocupante e tem dado, né, esse resultado, né, ruim na área da segurança das mulheres.
Sim. A gente tem mais 2 minutos aqui, professora Jaqueline Signoretto. Queria fechar com essa questão, mais um dado que eu acho que é bastante preocupante. As 10 cidades brasileiras mais violentas, né, no que diz respeito a homicídios, estão no Nordeste. O que revela isso em relação à nossa realidade social como país? O que, que pode ser feito, Jaqueline?
Uhum. Pois a gente tem aí um deslocamento, né, das facções, né, que estavam bastante consolidadas no Sudeste, né, então a gente tem o PCC, o Comando Vermelho, enfim, que tem um histórico muito grande, né, de consolidação já nos seus locais de origem. Né. E esse crescimento, né, dos homicídios no Nordeste e no Norte do país tem a ver com uma expansão, né, uma certa colonização, vamos dizer, que essas organizações maiores fizeram em outros estados, né? Então, o que acontece é que quando essas organizações elas chegam para disputar mercado, elas estão produzindo muitas mortes, né, e rivalidades com facções locais, né? Então, já faz anos que a gente tem acompanhado esse movimento, né? Já tem pesquisadores no Brasil registrando, né, com muitas pesquisas em relação a isso, livros sendo publicados, e que estão mostrando para nós que isso tem a ver com esse expansionismo, né, dessas organizações do Sudeste em direção, né, aos estados do Nordeste, que tinham, há 20 anos atrás, indicadores de criminalidade menores, né, e que passaram a ter um desafio, né, muito maior com a expansão dessas facções, né, e elas vão acontecer principalmente nas periferias urbanas, né, mas também em regiões, por exemplo, no caso da Amazônia,